Nosso bom dia aos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Nosso bom dia também aos ouvintes do Sul, do Centro-Sul do Estado. E a Ricardo Silveira também, bom dia. Bom dia, Copelo.
Bom dia, gente. Tudo bem?
Tudo jóia, quer dizer, na medida do possível. E, meu caro ouvinte internauta, essa conversa com o Copelo está no facebook.com/radio CBN Maringá, no twitter.com/CBN Maringá. Você pode acessar lá, além do dial. E eu queria comentar com o Copelo sobre pandemia. Eu tenho um ouvinte aqui, o Martins Castro, diz o seguinte: pandemia atingiu o vinho como na produção? Houve uma redução na produção do vinho? Como é que está se encarando o vinho? Como é que está se encarando a pandemia quando se fala do vinho?
Olha, no geral, assim, os dois grandes efeitos no Brasil foram, primeiro, o câmbio, que subiu muito, quase R$7, o dólar R$6. Importação, os vinhos ficaram mais caros, produção nacional, porque os insumos não são importados. Por outro lado, em casa, e trocaram a cerveja destilada no bar, casa com a família e a refeição. Então, o consumo cresceu muito. Tá? Então, no geral, para o vinho brasileiro, para o vinho em geral no Brasil, especialmente para o vinho brasileiro, foi positivo. Tá? A importação subiu mesmo com a moeda alta, valorizada, e o consumo cresceu também.
Aí eu tenho outro ouvinte aqui. O Luiz pergunta o seguinte: a pisa no vinho. A pisa no vinho é aquela hora de você pisar o vinho, fazer com os pés, é tradicional isso. Isso é uma prática muito comum? Dentro desse ambiente que a gente está vivendo de pandemia, isso continua nas vinícolas? E como é que é a diferença entre o vinho que se pisa e o vinho que não se pisa, vamos dizer assim?
Ainda existe, mas é restrita, pouca gente usa, porque é mais caro, é mais trabalhoso, embora o resultado seja muito bom, viu? O país onde mais se pisa vinho é Portugal. No mundo inteiro, há pequenos casos pontuais onde a produção é com pisa. Mas onde há realmente, de forma sistemática, é Portugal, embora sejam só para os melhores vinhos. Por que os melhores? Porque é mais caro, mais trabalhoso. Por que o resultado é melhor? Porque o esmagamento é mais suave, tá? A nossa pele do pé não chega a ser tão rígida para esmagar os caroços das uvas, onde tem tanino e dá amargura ao vinho, que é o caule da uva, isso também dá amargura ao vinho. Então, os melhores vinhos, quase sempre em Portugal, são feitos com pisa, assim, até hoje. E eu não sei de nenhum efeito da pandemia sobre isso, tá? No campo, tá mais ou menos normal a vida do produtor, tá? Fora os problemas de insumos, problema de conseguir mão de obra, no geral, mudou pouco, muito menos do que na cidade.
O comércio internacional de vinho, aí já é uma dúvida minha, eu vou aproveitar e entrar com a minha pergunta aí, né? Nesse comércio internacional do vinho que a gente está tendo, né, produção de vinho que envolve o mundo todo, existe, por exemplo, em relação ao comércio internacional de vinho, o predomínio do euro na negociação, aquela coisa assim, o que você mesmo colocou, né? O euro está caro, né? O dólar também está caro. Isso é um desestímulo para produtores, no caso da exportação na Europa, por exemplo, que tem no Brasil um cliente?
Olha, aí funciona como qualquer comércio. Se a moeda local tá baixa, é bom para exportar. É bom para importar, entendeu? E assim por diante. No momento, a importação tá mais complicada por causa da moeda local que está baixa, que é o real. Ou seja, o consumo interno está bom e está bom para exportar. Embora o Brasil seja um exportador pequeno ainda, a gente exporte pouco. A exportação é muito pequena, não chega a ser relevante.
Aqui eu vou perguntar, até aqui um ouvinte legal, a Márcia pergunta o seguinte: ela está com esse fim de semana, nessa temperatura um pouco mais elevada, disposta a fazer, por exemplo, legumes e peixe. Aí pediu assim: dá uma dica aí, Copelo, de um vinho.
Olha, legumes e peixe, você vai cair no vinho branco espumante, tá? Você tem peixes para consumo com vinho tinto. Com bacalhau, salmão, atum e com preparos mais temperados, digamos. Se você já me falou legumes, eu estou supondo um preparo mais leve.
Certo.
De peixe mais leve, com legumes, você vai cair sempre em branco ou espumante, tá? Então busque vinhos brancos sem madeira, espumantes brancos, não rosés. O rosé vai dar um pouquinho mais de estrutura. A gente está em 2020, procure safras de 2021, Procure safra 2020, 2019. Os vinhos de 2021 não saíram ainda. Aliás, estamos em momento de colheita no Brasil, viu? A colheita na Serra Gaúcha acabou. A colheita em Santa Catarina e outros lugares colhe depois. Então não existe vinho de 2021 ainda. Então procure comprar 2019 ou 2020 ou 2019, por exemplo.
Aí você tem alguns temperos mais fortes do Brasil, né? Aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, os brasileiros costumam ter as coisas mais apimentadas. Pimenta e vinho combina?
É um complicador, porque a pimenta afeta o tato na boca. Dá uma pungência na boca que atrapalha o vinho. Então, pouco pimenta realça o sabor da comida e ajuda tudo, a degustação, tudo. Muita pimenta mata o seu paladar e atrapalha o vinho também, viu? Então, cuidado. Pimenta é um item comum em prova de sommelier. Tá? Com pimenta, sem pimenta, quanto de pimenta, porque complica qualquer coisa, né, pimenta.
Pô, você falou de pimenta, lembrei do México, né? Os mexicanos adoram pimenta, né? Será que o vinho lá cai bem ou não? Como é que tá o mercado de vinho no México? Você tem notícia disso?
Olha, o México produz bons vinhos na Baja Califórnia, que é a continuação da Califórnia, né? Na costa, costa oeste. E a produção é muito boa, vinhos tintos encorpados, num estilo que lembra muito o norte-americano. A influência lá americana é muito grande, né? Na cultura toda, na gastronomia também. Incrivelmente não tem no Brasil, né? Eu acho que é um nicho de mercado a explorar aí. Restaurantes mexicanos. Imagina se você vender vinho mexicano em todos os restaurantes mexicanos. Vai ser um bom negócio.
É porque você pensa em tequila, né? E a gente esquece que México também tem vinho.
Gente, marguerita, tequila, cerveja sol, aquelas coisas assim.
Meu caro Copelo, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo programa. Bom fim de semana.
Até segunda.
E desejo também um bom fim de semana aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel Sul, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. Bom fim de semana para o Roberto Benjamin e também para o Ricardo Silveira. E você pode entrar em contato com o Talkwine, a experiência talkwine.com.br, e ter contato com o conteúdo do Marcelo Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo, ou no site dele, marcelocopelo.com, lembrando que o Copelo com dois L's.